Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Obrigado, pastor, principalmente pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento de celebração. Obrigado, irmão. A gente fica emocionado, né, Jaque? Então, é interessante, né, essa junção. 40 anos atrás, meu pai aqui se despedindo dos queridos irmãos, e agora eu estou aqui. Agora eu não quero dizer que eu sou igual ao meu pai. Acho que quando Deus fez meu pai, ele quebrou o molde e jogou fora. Não tem igual o seu Walter, né? Mas, graças a Deus, aquilo que eles lançaram, aquele alicerce, aquele fundamento, ele tem provido líderes e pessoas para construir em cima daquele alicerce. E eu estou nessa posição já há alguns anos. E, pastor, você tocou num assunto interessante, tem muitas coisas parecidas com esses dois ministérios. Sabendo que eu viria para cá, eu dei uma pulsada no site da Ação Bíblica e descobri algo interessante. Dentro do site fala da vocação dessa igreja e fala também do símbolo, né? Da tocha, da trombeta, da espada e tudo mais. E a tocha, segundo o site, diz que representa a difusão da palavra da vida. E o texto base para essa afirmação, para essa vocação, é Filipenses 2,16. Caso você não saiba o que diz Filipenses 2,16, diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E a última frase do versículo 16, preservando a palavra da vida. Foi desse versículo que há mais de 80 anos atrás, os fundadores da palavra da vida lá nos Estados Unidos tiraram esse nome. Enfim, a palavra da vida e a ação bíblica têm sido grandemente usadas por Deus nesses anos todos. Têm sido usadas para levar milhares de jovens, crianças, adolescentes e famílias a Cristo. E a palavra da vida tem sido muito abençoada por essa igreja. Nós damos graças a Deus pelo apoio, de todas as formas, ao casal Genivaldo e Mara, lá no norte, no Ministério da Seara. Tem sido muito bom. O fruto desse ministério é tremendo. Nós também temos algo muito em comum, que é o Ministério de Acampamentos, né? Mais uma vez, segundo o site, eu li lá que em 1957, mesmo ano que nasceu o Acampamento Palavra da Vida, o acampamento MAB era realizado num sítio situado entre Cosmópolis e Artur Nogueira. Agora preste atenção, tá? Geração Nutella. Usando barracas, dormindo sobre sacos de palha e usando um cano de bambu com furos como torneira e chuveiro. Esse é acampamento raiz, né? A aproximadamente 140 quilômetros distantes, num vale perdido lá em Terra Preta, dois jovens americanos estavam iniciando o primeiro acampamento Palavra da Vida do Brasil. E pela graça de Deus, esses dois ministérios têm crescido e têm sido grandemente usados por Deus. Para o nosso tempo de manhã, eu achei que ia tocar um pouco mais, Jaque. Porque naquele dia meu pai leu um texto que é o texto que eu vou usar hoje de manhã. E meu pai naquele dia falou exatos 4 minutos e 43 segundos. Agora, pode tirar o cavalinho da chuva, vou falar bem mais que isso, tá? Sem chance. Mas meu pai leu um texto em Atos, capítulo 20. Só um contexto para vocês sobre esse texto. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, parou em Éfeso e ficou cerca de 3 anos lá como pastor daquela igreja. Criou um afeto muito grande por aquela igreja. E já no final do seu ministério estava indo para Jerusalém, sabendo que provavelmente não ia sair de lá. E ele queria se despedir dos irmãos em Éfeso. Só que ele não queria ir até a igreja porque sabia, vocês sabem como é que é, né? Você para, às vezes, na casa de alguém só para tomar um cafezinho, acaba ficando horas ali, né? Paulo não seria diferente. Então ele chamou os líderes da igreja para um lugar chamado Mileto, e lá ele então se despediu com esse discurso que nós vamos ler hoje de manhã. E é um discurso carregado de emoção, porque afinal de contas eram filhos na fé, muitos líderes com os quais ele tinha trabalhado durante vários anos. Então eu vou ler o texto todo, ele é um pouco extenso, tá? Começando em Atos 20, começando com o versículo 17. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, eu creio que vai estar aqui na tela também. Essa é a despedida de Paulo aos irmãos na igreja de Éfeso. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Versículo 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, esse versículo é importante, todos são, mas preste atenção, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Imagine ouvir isso de uma pessoa querida, né? Estou me despedindo, não vou te ver mais. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar esperança, herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Daí eles foram para a praia, se despediram, se abraçaram, choraram muito. E essa é a mensagem, esse é o testemunho de Paulo para esses queridos irmãos de Éfeso. No versículo 24, Paulo faz a sua declaração de missão. Aqui ele estava preparado e disposto a fazer, queimar a sua vida para isso. Ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Essa era a declaração de missão de Paulo. E chegando no fim da sua vida, na sua última carta, 2 Timóteo, há pouco tempo da sua morte, ele escreveu o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 6, se eu não me engano. Só um minutinho. É isso aí. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aí ele diz o que eu gostaria de dizer no fim da minha vida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nós poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, que Paulo terminou bem. Paulo terminou bem. E hoje, pensando na linda história dessa igreja, E tomando, por exemplo, a vida de Paulo, eu quero desafiar todos nós aqui, todos nós, a terminarmos bem. Você pode dizer, puxa, mas eu estou começando, né, Ana Sofia? Sou tão jovem ainda. Como assim terminar? Tem outros que somos mais jovens há mais tempo, né? Cabelo loiro já, né? Mas todos nós vamos terminar um dia. O meu desafio é que a gente termine bem. Eu gostaria de que cada um saia daqui desse culto convicto de que temos uma missão a cumprir e que vamos nos empenhar a cumpri-la bem. Amém? Cada um de nós aqui tem uma história. Né? Cada um de nós tem uma história. E alguns de vocês têm uma história que talvez até agora não seja muito bonita. É, né? Uma história complicada. Se é o seu caso, você está em boa companhia. O apóstolo Paulo também teve um começo complicado, lembra? Não era uma boa pessoa. Mas o importante é que ele terminou bem. Terminou bem. Essa mensagem hoje não é para todos nós, né? Para os líderes dessa igreja, com a tremenda responsabilidade de liderar esse rebanho e não se afastar da sã doutrina. Para os membros dessa igreja. A igreja não é esse prédio, a gente está celebrando esse prédio, né? Mas a igreja é o corpo, são as pessoas. E para mim, estou pregando para mim também, na posição de líder, entendo que é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande construir em cima do alicerce que foi lançado por homens tão fiéis, tementes a Deus, totalmente despojados de qualquer amor a esse mundo. Eu quero que a palavra da vida termine bem. Estou com 60 anos, tem mais tempo atrás do que na frente, e eu tenho a responsabilidade de entregar a liderança desse ministério para pessoas que sejam também fiéis e idôneas. Quero poder afirmar como Paulo, no fim da minha carreira, como diretor e como, lá na frente, se Deus prover, né, mais alguns anos de vida, poder dizer como Paulo que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Como que Paulo podia dizer isso? Qual era a base para ele poder falar isso? No discurso dele, de despedida, Paulo nos diz, nos dá umas dicas de como ele fez isso. Eu gostaria que nós tomássemos esses exemplos para nós hoje. Nessa ideia de eu quero terminar bem, eu quero chegar lá no fim da minha carreira bem. Talvez o começo foi meio turbulento. Talvez o começo foi complicado, mas eu quero terminar bem. Algumas palavras aqui que vão nos ajudar a lembrar disso. No versículo 9, ele fala que ele terminou bem servindo. Olha o versículo 19, ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Nós cremos na salvação pela graça. Efésios 2, 8 e 9. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas nós não fomos salvos para ser salvos. O próximo versículo na sequência nos diz por que Deus nos salvou. Versículo 10 diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Já parou para pensar nisso? Antes de você nascer, Deus já preparou as boas obras, aquilo que Ele quer que você faça. E isso nos leva a concluir que nós fomos salvos para servir, nós precisamos servir. E se nós queremos terminar bem, nós precisamos servir. Paulo diz que ele serviu com humildade, e não com interesse, ou para chamar atenção para ele mesmo. Claro que ele mesmo foi um exemplo de humildade, mas além dele, de Jesus, um dos maiores exemplos de humildade que eu vejo no Novo Testamento é o João, meu xará. Não é porque ele é meu xará, tá? Mas nome bonito, né, João? Vamos combinar, né, bem? João era uma pessoa simples, mas tinha tudo para estar cheio de si. Ele ganhou projeção, ganhou fama, as pessoas iam lá no meio do deserto atrás dele. Ele era o precursor do Senhor Jesus Cristo, que preparava o caminho para o Messias. Mas apesar da sua popularidade, apesar de ele ser um pouco mais velho e parente de Jesus, ele sempre manteve a humildade, focado na sua missão de anunciar Jesus Cristo. Ele reconheceu a superioridade de Jesus. Ele nunca se colocou acima dele. Ele, na época do batismo de Jesus, imagine, Jesus chegando para João, querendo que João o batizasse, imediatamente João diz, não, é o senhor que precisa me batizar, como assim? Isso demonstra sua humildade em reconhecer a autoridade e santidade dele. E toda hora, o testemunho dele era sobre Jesus, sobre Jesus, sobre Jesus. Em João capítulo 3, versículo 30, João afirma, é importante, é necessário que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Ele não buscava a glória para si mesmo, mas apontava para aquele que era maior que ele. Essa humildade é rara hoje em dia, né? É difícil da gente encontrar, principalmente em pessoas que têm alguma projeção. Paulo também serviu com lágrimas, nós lemos no texto ali. Por que que nós derramamos lágrimas? Às vezes entra um cisco no olho, né? Às vezes a lente de contato está trabalhando. Às vezes está descascando uma cebola. Aí as lágrimas vêm. Mas normalmente, como já testemunhamos aqui hoje de manhã, as lágrimas vêm por conta de alguma forte emoção. Uma perda grande. Uma doença que nós descobrimos que nós temos. As emoções nos trazem lágrimas, as alegrias também, né? As alegrias nos trazem lágrimas às vezes. E eu entendo isso quando Paulo fala que ele serviu com lágrimas, é que ele se envolveu com aquelas pessoas que ele estava servindo de coração e alma, ao ponto de derramar lágrimas pelas tristezas e pelas alegrias, pelas dificuldades, mas também pelas vitórias. É possível que a gente sirva por constrangimento. Todo mundo vai, então vou, né? Fazer o quê? Vai ter aquele, né, aquele mutirão para limpar a igreja. Justo no dia do futebol. Mas vou, né? Vai ficar feio na fita. Obrigação, ou para te dar, para dar, ficar bem, né? Boa impressão. E a gente serve, mas sem estar com o coração ali. Então a pergunta que a gente precisa responder, será que eu já derramei lágrimas pelo fato de saber que alguma pessoa que eu conheço está indo para o inferno sem conhecer Jesus? Ou será que eu me emociono quando eu vejo uma pessoa se entregando a Cristo, ou tomando uma atitude, uma decisão, que demonstra que Deus está trabalhando na sua vida? Algumas semanas atrás, a Eliana e eu tivemos a alegria de receber uma notícia que me emocionou bastante. Existe uma igreja que é parceira conosco, que levou um grupo de 100 acampantes para um dos nossos acampamentos. Um grupo grande. E no final daquela semana, o líder do acampamento, depois de ter acontecido o culto da fogueira, já era as despedidas, os finalmente, né? Ele desafiou os acampantes a fazerem o seguinte: pense em alguém lá que ficou lá na sua cidade, algum amigo, alguma amiga que não conhece Jesus, e você vai se comprometer a falar para essa pessoa de Jesus. Você vai dar seu testemunho, você vai tentar influenciá-la de uma forma positiva. Lembrou? Agora ponha o nome dessa pessoa aqui, e puseram um mural lá, e as pessoas escreveram vários nomes, muitos nomes. Muito bem, a igreja foi embora, voltou para sua cidade de origem. Um daqueles rapazes escreveu o nome Fernando naquela parede. Chegou em casa, começou a falar com o Fernando. Fernando, cara, você não sabe que semana legal que eu tive, fui nesse lugar. Fernando falou, pô, eu queria ir também, posso ir? Naquele mesmo mês de julho, esse rapaz conseguiu convencer os líderes da igreja a voltar para o acampamento com o Fernando, e naquela semana o Fernando tomou uma decisão. Eu fico emocionado. Parte a idade, né? Mas a gente precisa se envolver, amar, se preocupar. O Salmo 126 diz que as lágrimas são sementes, né? Ele diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Precisamos servir com lágrimas. E finalmente Paulo diz que ele serviu com perseverança, apesar das provações, ele continuava servindo. Hoje nós vemos o fruto, né, de um esforço de homens e mulheres que trabalharam, ramalaram muito, deram de si, dos seus recursos, do seu tempo, para que esse prédio existisse, esse ministério existisse. Nós estamos celebrando, estamos louvando a Deus por isso. O que nós não vemos é tudo o que custou para eles. O tempo, o sacrifício, as dificuldades, as provações pelas quais eles passaram. Eu não sabia do seu Walter, que ele estava provavelmente sempre lutando com enfermidades. Mas não desistiu. Foi embora porque foi mandado embora, né? Na PV não é diferente, na Palavra da Vida, no ministério que eu trabalho. Nós passamos por muitas dificuldades também. Ataques externos, internos. Começou aqui em 57, em 69, o melhor amigo e companheiro do meu pai ali foi chamado de volta também. E naquela época diziam, acabou a Palavra da Vida, já era. E foi muito difícil. De lá para cá também tivemos outros desfalques, baixas, pessoas que tiveram que ser disciplinadas por questões morais, dificuldades financeiras. O Covid quase acabou com a gente. Foi muito difícil. Mas estamos lá servindo com perseverança. Eu tenho, acho que também é coisa de idade, eu tenho a impressão que essa qualidade está em falta nos jovens de hoje em dia. Nós temos, né, meus filhos são da geração millennials, né? Tem a geração X, tem a geração Y, tem a geração Alpha agora, mas eu acho que todos eles têm um pouco de geração Nutella. Modéstia à parte, eu acho que existe um pouco disso, né? Não tem aquela pegada, aquela fibra, aquele acampamento raiz que dormia em colchão de palha. Não sei se a gente conseguiria convencer os jovens de hoje a participar disso. Mas digo ao mesmo tempo que a culpa não é inteiramente deles, né? Nós pais, na tentativa de proporcionar uma vida melhor aos nossos filhos, acabamos muitas vezes criando jovens que têm aversão a risco, despreparados para enfrentar as dificuldades. A culpa é nossa um pouco também. A geração dos meus pais, os nossos pais, era diferente. E nós precisamos ensinar aos nossos filhos a serem mais resilientes. E precisamos dar o exemplo em casa também. O grande pregador Charles Spurgeon colocou da seguinte maneira: a perseverança separa os homens dos meninos. A perseverança é o fruto do caráter piedoso. A vida com Cristo é uma maratona, não é uma corrida rápida. Ela requer coragem, determinação. E era assim que Paulo servia, perseverando apesar das provações. Terminar bem envolve servir ao Senhor. Precisamos estar servindo. Terminar bem também envolve anunciar e testificar. Veja o versículo 20 e 21, voltando a Atos 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus deixou claro para os seus discípulos ao ir embora, e a ordem continua para nós também, que o nosso papel, nossa missão é pregar o Evangelho. Mateus 28, Marcos 16, quiser, confira na sua Bíblia. Não são minhas palavras, são as palavras de Jesus aos seus discípulos. Para pregar, nós precisamos falar. Romanos 10 diz que a pregação, a fé vem pelo ouvir, e para que alguém ouça, é necessário que alguém fale. Esse é o nosso papel, anunciar e testificar. É isso que nós precisamos fazer. Não é só o trabalho do pastor Patrick, ou dos missionários, do Genivaldo, lá no meio das selvas. Não é só o papel dos professores de EBD. Todos nós, todos, temos essa responsabilidade. Anunciar e testificar. O que é anunciar e testificar? Anunciar o Evangelho significa proclamar a verdade que Jesus veio, viveu, foi crucificado, ressuscitou, e por causa disso nós podemos ter, quando confiamos nele, a vida eterna. Testemunhar de Cristo é compartilhar a minha experiência de fé, o encontro e como isso transformou a minha vida. Em resumo, anunciar é transmitir uma mensagem, enquanto testemunhar é compartilhar uma experiência pessoal que valida e fortalece a mensagem que eu estou pregando. E Paulo fazia isso, ele anunciava, como nós vemos no versículo 27, todo o desígnio de Deus. Ele era fiel em pregar a palavra, toda a palavra, as partes bonitas e as partes difíceis. E ele fazia isso em todo lugar, a Bíblia diz que ele pregava em público e em particular, de casa em casa, em público. E para todas as pessoas, judeus e gregos. É isso que nós precisamos fazer. Agora, a grande maioria de nós aqui não tem um púlpito, né? Estou fazendo uso de um púlpito aqui. E esse púlpito, com certeza, tem sido o lugar onde centenas de pessoas têm proclamado a verdade. Mas você está olhando para mim e diz, mas eu não tenho um púlpito. Uma plataforma da qual eu posso pregar. Mas todos que estão aqui, todos, se você é cristão, se você conhece a Cristo como seu Salvador, você pode e deve testemunhar. Todos têm uma história para contar. Já encontrou a Jesus? Tem ele no seu coração? Você tem uma história. Qual é a sua história? Qual é a sua história? Nós precisamos contá-la. Precisamos testemunhar, testificar. Todos aqui também têm um público que é exclusivo seu. O pastor vai pregar aqui, outros pastores vão pregar aqui, e quem estiver aqui vai ouvir a mensagem, graças a Deus por isso. Isso tem acontecido já há 40 anos aqui nesse prédio. Mas, e aquele seu vizinho de porta lá no condomínio? Nunca veio aqui e nem vai vir aqui. E aquele frentista do posto onde você abastece toda semana? Já veio aqui? Uh-uh. Mas ele já te conhece por nome. E aquela mocinha que te atende no supermercado, no consultório? E a sua família que ainda não é crente? Todos nós temos um público que não é acessível ao pastor, mas eles ouvem e conhecem você. Anunciar e testificar sobre Jesus não é opcional, meus queridos. Naquela montanha, na Galileia, quando Jesus foi embora, ele não deu uma sugestão. Ele deu uma ordem. Deu uma ordem. Um imperativo divino, qualquer coisa, menos que obediência, a essa ordem é desobediência. Falando em termos bem claros. E eu posso falar porque quando eu terminar aqui eu vou embora, não preciso olhar para a cara de vocês depois. Falando em termos bem claros, é pecado não compartilhar. Se você sabe o que Jesus fez por você e você é ordenado por Jesus a compartilhar a esperança que você tem nele, e você não disser nada, é pecado. É totalmente errado. Tiago, meio-irmão de Jesus, escreve na sua carta, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete um errinho, comete um deslize. A Bíblia diz, a minha Bíblia diz, acho que a sua também, ele comete pecado. Então, às vezes a gente se esconde atrás do fato, não, esse negócio de anunciar, essa coisa do pastor, dos missionários, bate palma para o Genivaldo, para os outros missionários, mas euzinho aqui, eu não. Considere como você pode ser usado para Jesus, para anunciar e testemunhar. Você diz, não tenho jeito para essas coisas. Eu tenho medo de falar em público. Eu tenho vergonha. Deixa eu dar uma sugestão. Comece orando. Comece orando. Isso você pode fazer, não tem vergonha nenhuma. Gasta um pouco de tempo. Mas ore. Pare hoje. Não agora, tá? Porque vocês não vão prestar atenção. Mas quando você chegar em casa, pare e faça, escreva uma lista das pessoas que são do seu conhecimento, do seu convívio, que não conhece a Jesus. E comece a orar. E peça que Deus te dê uma oportunidade de testificar. Você não precisa chegar com um sermão de 3 pontos, uma ilustração e uma canção para cantar depois. Fale daquilo que Deus fez na sua vida. As pessoas fazem isso. para outras coisas tão insignificantes, por que nós não vamos fazer isso quando estamos falando da pessoa que transformou a nossa vida? Precisamos fazer isso. Compartilhe a sua história. Não passe a sua vida toda contente por ser salvo, mas sem anunciar e testificar sobre aquele que te deu a salvação. Não faça isso. Terminar bem envolve anunciar e testemunhar. E a última coisa aqui, que estamos numa igreja da ação bíblica, mas eu tenho origens batistas, então sempre tem três, né? Terceira palavra é vivendo. Vivendo. No versículo 24, nós vemos como que o apóstolo Paulo viveu a sua vida. Ele diz, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse versículo poderia ser o resumo da nossa missão como crentes, né? E veja como essa determinação de como viver afetou a vida de Paulo. Nós podemos ver nos versículos que seguem ali, ele focava na sua missão, era vigilante e vivia uma abnegação impressionante. Foco na missão. Esse versículo diz, o mais importante, o que importa para mim, é completar a carreira, o ministério que recebi do Senhor. Isso é foco. Nós somos facilmente distraídos, não é mesmo? É tão fácil a gente se distrair. Nós nos envolvemos com a vida, né? Com as coisas, coisas boas, não estou dizendo drogas, coisas boas. A gente começa a trabalhar e o trabalho nos engole. A gente começa a ter responsabilidades fora daqui de sustentar, de prover, de cuidar, e a própria saúde. E nós vamos nos envolvendo, e hoje em dia, então, tem muita distração. Distração. Eu imagino que se eu fosse fazer uma pesquisa, quase 100% de todos aqui tem um smartphone, um telefone celular, que você usa, inclusive, às vezes, para fazer ligações telefônicas. Mas que serve para tantas outras. É divertido, né? Como é divertido. E meus queridos, eu não estou apontando o dedo. Não faz muito tempo, eu tirei do meu celular Instagram e Facebook, porque era distração. Você assiste um videozinho interessante, que legal. Qual será o próximo? Nossa, que legal. E quando você olha para o relógio, passaram-se 20 minutos. É um pequeno exemplo. Fora as outras coisas da vida que tiram a nossa atenção, nós precisamos focar na missão. Aí você diz, mas Paulo era Paulo, né? Era o apóstolo. Essa era a vocação dele, o chamado específico que ele recebeu diretamente de Deus. Eu sou apenas, sei lá, uma dona de casa, um empresário, um mecânico, uma professora, um aluno. Não tem essa pegada aí. Tudo bem, talvez vocês não sejam apóstolos. Tem algum apóstolo aqui? Não, também não. Mas você pode ser, sim, um empresário missionário, uma dona de casa missionária, um aluno missionário, seja o que for. Nós precisamos focar na missão, não esquecer por que estamos aqui, por que Deus nos salvou. Paulo também fala sobre vigilância, né? A gente tem que permanecer vigilante. E ele fala de lobos vorazes que têm como objetivo desviar os crentes do caminho. Será que nós temos lobos vorazes no nosso meio? Não nessa igreja lá, aqui não tem. No nosso meio cristão, hoje em dia? Tem? Conhece algum? Quando eu falo essa palavra lobos vorazes, qual a imagem mental que vem na sua cabeça? Provavelmente é de um bicho com as presas à vista lá, tal, babando. Eu também. Mas eu creio que os lobos de hoje, que nos ameaçam mais do que qualquer outra coisa, são bem mais sutis. São aqueles que falam bonito, têm uma voz calma, macia, histórias lindas, mas a mensagem que pregam é 90% verdade e 10% heresia. São mensagens voltadas a nos dar conforto e paz. Amor. São palavras que focam mais na vontade do homem do que na vontade de Deus. Mensagens que são desprovidas de piedade, de arrependimento. E assim, aos poucos, ouvimos esses lobos vorazes, sem dentes, sem aquela baba, mas com aparência bonitinha, nos levando para longe da sã doutrina. Ser vigilante, meus queridos, é a nossa... Nós precisamos fazer isso. E significa ter um discernimento para identificar e rejeitar qualquer coisa que nós ouvimos que não está alinhada com a palavra de Deus. O que vem à mente sempre, né, quando nós falamos sobre isso, são os famosos bereanos, né? Quem eram os bereanos? Quando Paulo estava em Tessalônica, ele foi enxotado, né? E foi para a próxima cidade, Bereia, e, como sempre fazia, começou a pregar a mensagem. Mensagem da palavra de Deus. Lembre-se, isso não era qualquer Zé pregando, não. Se tem algum José aqui, desculpa o uso do seu nome, mas não era qualquer pessoa pregando. Era o apóstolo Paulo. E ele chegava... Bom, eu vou dizer, vamos imaginar que se, usando a máquina do tempo, nós conseguíssemos trazer o apóstolo Paulo aqui nesse púlpito. Eu ia pular e eu ia sentar aqui na frente para receber o que, que ele tinha para dizer para mim. Era o apóstolo Paulo. E provavelmente não iria ficar conferindo. Ah, ele falou isso, mas será que é isso mesmo? Mas foi isso que os bereanos faziam. O apóstolo Paulo, quando pregava, a Bíblia diz em Atos 17, eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Ora, se o apóstolo Paulo precisava ser checado, nós precisamos ter essa mesma responsabilidade com todos esses que nós ouvimos hoje em dia, que através também do nosso celular nós podemos ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo. Muitos deles são excelentes, nos edificam, nos desafiam a crescer no Senhor, mas no meio sempre tem os lobos vorazes. Vigilância. E finalmente, abnegação. Paulo afirma que trabalhou para se sustentar e para sustentar os seus companheiros. Incrível. Ele não era rico. Ele não tinha um empresário patrocinador. Ele trabalhou para dar um bom exemplo, para se sustentar, não só ele, mas os seus companheiros. Ele não cobiçava o que era dos outros, mas trabalhava para ajudar os necessitados. Ninguém poderia acusar Paulo de estar envolvido no ministério por interesse próprio. Eu, mais uma vez, eu acho que muitas pessoas hoje buscam o ministério porque querem receber alguma coisa do ministério. Não porque querem se doar. Não porque tem um espírito abnegado, que nem Paulo demonstrou aqui, de dar tudo que tem, seus recursos, seu talento, seus dons, para que o reino cresça. Estão ali pregando para que eles possam receber alguma coisa. Meu pai tinha uma interpretação interessante da parábola da semente de mostarda, né? Jesus falando da parábola da semente de mostarda, diz que você planta aquela semente, ela é pequenininha, mas ela cresce e se torna uma árvore, e as aves do céu então podem fazer os seus ninhos nos galhos e nas folhas. E ele comparava os ministérios como uma igreja que está crescendo e o ministério Palavra da Vida assim. No começo, quando você planta uma sementinha, ela não dá retorno nenhum, só dá trabalho, né? Você tem que ficar regando, você tem que cuidar quando ela começa a crescer, que as pragas não sufoquem, de vez em quando tem que dar uma podada. Depois que cresce, aí sim ela dá sombra e tudo mais. O ministério, quando está nascendo, ele não oferece nada em retorno. Quem está ali no ministério está lá porque quer doar mesmo. Mas depois que cresce, hoje, por exemplo, se você for lá para Atibaia, né, onde o Célia, já que nós moramos, é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Todo mundo quer morar lá. E olham para a palavra da vida, nossa, queria trabalhar aqui. Legal esse lugar, hein? Por quê? Não, porque, sei lá, eu quero criar meus filhos nesse ambiente. Eu quero nadar nessa piscina. Né? Enfim, não, claro que nenhum dos nossos missionários tem esse pensamento. Mas poderia ter. Então, esse espírito abnegado que Paulo demonstrou, é isso que nós precisamos ter se nós queremos terminar bem. O padrão bíblico é justamente esse. Nós lemos lá em Filipenses 2 que a gente não deve fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele, no primeiro capítulo, ele discorre todas as qualidades, é um elogio tremendo. Leia 1 Tessalonicenses 1 um dia. É um encorajamento, eu quero ser como aquela igreja. E uma das qualidades que ele mencionou é justamente essa. Ele diz lá em 1 Tessalonicenses 1, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Terminar bem significa viver de forma focada, vigilante e abnegada. E assim, chegamos ao testemunho do nosso querido irmão Paulo. Ele terminou bem. Mas esse discurso que ele deu lá em Mileto nos dá um tremendo desafio de como terminar bem. Estamos celebrando 40 anos da inauguração desse prédio, desse edifício. Mas podemos também celebrar o que Deus tem feito na sua vida, na minha vida. Cumprindo a sua missão e querendo continuar assim. Se você está aqui hoje, está assistindo online talvez, e é um seguidor de Jesus, você pode celebrar a sua jornada com Cristo. Permaneça fiel até o fim. E para que você possa afirmar como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos fazer isso. Sirva. Saia com esse propósito no seu coração. Servir com humildade, com lágrimas, se envolvendo de corpo e alma, com perseverança. Anuncie, testifique. Não fique calado. As boas novas do Evangelho têm que ser proclamadas em todo lugar para todas as pessoas. Não é opcional, é ordem divina. Não é uma sugestão. E viva, vamos viver mantendo o foco na nossa missão. Cuidando com as distrações que nos tiram do caminho. Sendo vigilantes, seja como os Bereanos. Quando você ouvir alguma coisa, confira se é verdade. E sendo abnegado. Queria terminar nosso tempo aqui hoje de uma forma diferente, talvez. Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu lembrei de um momento muito especial na história da Palavra da Vida. Ari e Haroldo, que são os fundadores da Palavra da Vida aqui no Brasil, passaram um tempo trabalhando entre os índios Xavantes no Mato Grosso. E quando eles passaram 4 anos lá, ganharam muitos Xavantes, quase perderam a vida, né? Foram perseguidos, não levaram flechadas, porque os índios são ruins de braço, né? Mas os índios tentaram matá-los, muitas flechadas. Mas depois desse episódio, conseguiram levar o evangelho para esses índios Xavantes. Muitos se converteram. Hoje tem muitas igrejas e muitos cristãos lá no meio dos Xavantes. Então, em 2017, quando a Palavra da Vida Brasil comemorou 60 anos, nós levamos o Grupo M, eu creio que muitos conhecem, levamos Haroldo e Débora lá para a Praia do Descobrimento. A Praia do Descobrimento é o lugar onde, pela primeira vez, lá no interior das selvas, a Ari, Haroldo e o Tom Young e o grupo que estavam com eles encontraram os Xavantes pela primeira vez e foram atacados. Naquela mesma praia, em 2017, eles batizaram, se eu não me engano, 40 índios Xavantes, naquelas mesmas águas do rio Coluene. Então nós levamos o Sr. Haroldo e a Dona Débora para esse lugar para celebrar esse momento histórico. O que eu gostaria que vocês olhassem ou prestassem atenção nesse vídeo é curto, só tem 45 minutos, 3 minutos. Ele é todo em inglês. O Sr. Haroldo, já no fim da vida, a dicção não era tão boa, mas tem legendas. Então preste atenção na mensagem. A mensagem pensando no que nós vimos hoje. Terminar bem. Eu quero terminar bem. Eu quero terminar bem. Pela graça de Deus, a vida tem sido muito boa. Mas eu quero terminar bem. Vivendo, anunciando, testificando e servindo. E esses homens foram grandes exemplos disso. Vamos orar. Pai amado, obrigado por esses exemplos de homens que foram fiéis e foram fiéis até o fim. Ambos já estão celebrando com o Senhor lá no céu. Junto com Walter e muitos outros grandes heróis que vieram antes de nós. Pai, a tentação é de olharmos para esses homens e pensar, bom, mas sim, eles eram muito especiais, eu não sou aquele cara, eu não sou aquele homem, eu não sou aquela mulher. Mas nós podemos terminar bem, Pai. E peço que fale ao meu coração e ao coração dos meus queridos irmãos e irmãs nessa manhã. Que terminar bem depende de decisões que nós vamos tomar hoje. Decisões de servir ao Senhor. Decisões de engolir o nosso orgulho, o nosso conforto e anunciar e testificar daquilo que o Senhor fez em nossas vidas. E de viver uma vida abnegada, rendida, fiel ao Senhor. Obrigado pelo ministério, pela vida dessa igreja, que por tantos anos tem sido usada por o Senhor. Peço que continue usando para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.